10 horas e 14 minutos. O nosso assunto agora é um debate que será realizado na semana que vem em Campo Mourão. É um debate sobre a pesca esportiva e a sobrevivência do Rio Paraná. E para falar sobre esse assunto, estamos na linha com Eric Caldas Xavier, biólogo e chefe da APA, Área de Preservação Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. Olá, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN.
Bom, Eric, qual a relação entre a pesca esportiva e a sobrevivência, o Rio Paraná?
Bem, a relação assim é muito simples. Antigamente, a gente tinha muito peixe para pouco pescador no Rio Paraná. Hoje, nós temos uma realidade de muitos pescadores para pouco peixe. Então, torna-se urgente, né, começar a se discutir uma nova abordagem, né, de turismo de pesca na região do Rio Paraná. Lembrando sempre que a questão da pesca, da falta de peixe, ela não é associada somente ao pescador, mas é um momento novo para se discutir e começar a fazer esse debate sobre a pesca esportiva.
Como é que é a pesca esportiva aí na região?
Olha, a pesca esportiva, ela pega a seguinte lógica, né? E é o que tem de mais moderno e atual em relação ao turismo de pesca, por exemplo. Que é a pessoa que ela vai para o rio, né, o pescador amador, lembrando sempre, né, não um profissional que vive do peixe, ele vai ao rio e ele vai fazer a sua pescaria, ele vai realizar a sua atividade de pesca, ele captura o peixe, ele tira uma foto e ele devolve o peixe para a natureza. Né? Essa é a grande diferença da pesca que atualmente existe hoje, que é exploratória, onde a pessoa, ela, de acordo com as medidas de tamanho, ela leva o tanto que ela quiser, né, até um limite de 10 quilos. Mas o que acontece é que os pescadores nem isso estão conseguindo mais. Né? Assim, há um anseio da população para que seja discutido, porque nem aquela fisgadinha que o pescador gosta de ter no fim de semana, ele está tendo esse prazer de ter mais.
Bom, então, para eu entender, o que vocês querem é que seja criada uma pesca esportiva com todas as regras e critérios que preservem os peixes do rio?
Eu diria que vai até mais além, Luciana. A nós que somos dos órgãos públicos, a gente tem discutido principalmente questão de medida de peixe, espécies, né, do volume de peixe que ser pescado, mas assim, surpreendentemente, a população, principalmente os pescadores que gostam do rio, eles têm nos procurado e eles têm nos cobrado, né, que isso mude, que para eles já começaram a perceber que se continuar da forma como está, eles não vão ter nem peixe para pescar, nem que seja de forma esportiva. Por isso, esse debate, por isso essa mesa redonda que vai acontecer agora em Porto Rico, né? Na base do Tunupéria da UEM.
Em Porto Rico. Eu falei aqui Campo Mourão, mas é Porto Rico, então.
Isso. Essa mesa redonda, ela vai acontecer na cidade de Porto Rico, na base do Tunupéria da UEM. Ela faz parte da programação da Sexta Mostra Científica, que é promovida já então, aí há 6 anos pela UEM, com vários parceiros, né? E nessa mesa redonda vai estar presente, né, nós, o ICMBio, o Instituto Ambiental do Paraná, representante da Prefeitura de São Pedro do Paraná e também um representante dos pescadores amadores, que é então no dia 1º de setembro às 9 horas da manhã.
Uhum. Bom, fala um pouquinho então sobre essa pesca exploratória. É a que se faz hoje em dia, é isso?
Então o que acontece? A gente tem hoje, qual que é a realidade? O pescador amador, ele tem as cotas para ele levar de peixe, e o pescador profissional, ele tem cota ilimitada, né? Ele tem que respeitar o tamanho. Como que seria, né, a expectativa de solução? Você limitando o pescador amador, que ele não depende daquele peixe para sua sobrevivência, é o esporte dele, é o lazer dele, e ali ele vai poder pescar e não levar, onde ele vai consumir esse peixe? Ele vai consumir do pescador profissional, ele vai consumir no restaurante, né? Ele vai consumir na peixaria, no mercado. Ou seja, um produto que ele tem uma oferta gratuita hoje, ele passa a entrar, a ter valor agregado. Então, para a região, você começa a gerar emprego e renda pelo simples fato daquele produto não ser mais gratuito. Então, o pescador amador, né, ele vai poder ter várias formas de consumir, o turista vai ter condições de consumir esse peixe nativo, mas aí gerando emprego e renda na região, né? Ele vai comprar lá do pescador profissional, que não precisa mais exagerar na sua pesca, porque o peixe dele passa a valer mais, ele vai consumir no restaurante, estão gerando serviços no município, ele vai consumir na peixaria, vai consumir no mercado. Então você também, você move uma máquina econômica, geração de emprego e renda, pelo simples fato daquele produto que já é escasso, ele deixar de ser gratuito, né? Deixar de ser uma oferta gratuita e de exploração à vontade, como acontece hoje.
Bom, mas então não é limitar o pescador amador, é proibir que o pescador amador leve o peixe, é isso? Tem que devolver o peixe.
A pesca esportiva, como acontece, por exemplo, em outros países e outras regiões até do Brasil, como, por exemplo, tem na Argentina, né, tem regiões aí do norte, o pescador amador, ele não leva o peixe para casa. A gente, o que tem sido cobrado dos próprios pescadores para a gente, eles falam o seguinte, eu gostaria de ir para o rio e poder pescar esse peixe, nem que seja para eu soltar, porque hoje eu vou para o rio e não consigo nem pescar nada. Então a escolha que tem que ser tomada na região, e ela não parte de nós, ela está partindo da sociedade, é o seguinte, vamos continuar pescando o quanto for da nossa vontade, mesmo sabendo de que alguns anos isso acabe, ou vamos repensar essa situação, vamos parar de tirar esse peixe do rio, né, os pescadores amadores, para pelo menos a gente ter o que pescar, para a gente ter pelo menos poder exercer essa atividade de lazer e esporte.
Agora, quem vai fiscalizar, então, o pescador amador? Porque são vários ao longo do Rio Paraná.
Como seria a fiscalização nesse caso? O pescador amador, ele vai saber que ele tem cota zero, né? Nessa hipótese, o pescador amador, ele não pode levar o peixe para casa, a não ser um peixe com nota fiscal de algum lugar que ele comprou. Então, a fiscalização, ela fica mais facilitada em cima do amador, porque é sim ou não, tem ou não tem o peixe, né? Fica fácil de fiscalizar. A fiscalização mais intensa, ela vai ter que ser em quem? Naquele que continua pescando, que continua podendo levar o peixe. Então a gente vai poder se concentrar a fiscalização em cima do pescador profissional, porque esse vai ter o controle, né, da pesca. Então a gente também tem que ter o controle sobre esse pescador profissional. A fiscalização sempre, né, ela é sempre muito limitada, né, para todos os órgãos. Então é uma estratégia de você conseguir concentrar em um público só esse esforço de fiscalização.
E qual seria o limite para o pescador profissional?
O pescador profissional, ele tem que respeitar os limites de tamanho e os limites de espécie, né? Então, volume, a pesca profissional, ela não limita volume. Então, a limitação do volume é de acordo com o esforço de pesca. Então, depois você consegue regulamentar e ordenar o esforço de pesca desse pescador profissional. E isso também vai estar aberto à discussão, né?
Ah, tá. Ah, mas sobre a fiscalização, o problema é que são muitos pescadores amadores atuando ao longo do Rio Paraná e talvez uma equipe pequena de fiscalização, né, que seria da Polícia Ambiental, talvez?
Polícia Ambiental, ICMBio e IAP. O que acontece é o seguinte, né, os municípios da região, eles têm buscado desenvolver o seu turismo. Então, desenvolver o turismo envolve o quê? Trazer mais gente para a região, para gastar, para consumir na região. Então, assim, é uma lógica perigosa, porque quanto mais pescadores você continuar trazendo, e isso é bom, mas que cada vez que ele voltar, ele levar todo o estoque de peixe, é como se você fosse visitar um grande monumento, que ele fosse atrativo para todo mundo, mas na hora de ir embora, cada um levasse um pedacinho.
Acabou o monumento.
Daqui a alguns anos, você não tem mais um monumento para ninguém ver.
Pois é. Ah, entendi. Tá certo. Então, na semana que vem, no próximo sábado, né, dia 1º de setembro, essa mesa redonda em Porto Rico.
Em Porto Rico. E lembrando sempre assim, né, o tema lá é pesca esportiva e a sobrevivência do Rio Paraná. Por que que eu digo isso aqui? Esse esforço, mesmo assim, Luciana, mesmo esse esforço de pesca esportiva, ele ainda é insuficiente para recuperar o rio.
Nossa.
Porque para recuperar, a gente precisa de mata ciliar. Precisa que não tenha mais barragens na região do Piquiri, do Ivaí, por exemplo, porque são os grandes que empobrecem o rio, que deixam o rio pobre, que deixa sem alimento para os peixes. Então a gente está falando hoje de sobrevivência. É aquela pessoa moribunda que ela, ao invés dela receber sangue, de receber tratamento, ela ainda está doando sangue. Então ela ainda está em situação de falecimento, de pobreza, de peixes, e ainda a gente ainda continua tirando. É isso que o pessoal está querendo discutir com a gente na região.
Quer dizer que a pesca esportiva seria só um paliativo, aí, um remedinho aí para esse doente, né?
Sobrevivência, só condições de sobrevivência, para a gente não deixar morrer de vez, porque existem outros esforços para a gente conseguir recuperar esse rio, com certeza.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações, um bom dia.
Obrigado, Luciano. Bom dia, bom fim de semana.
Você também. Conversamos com Eric Caldas Xavier, ele é biólogo, chefe da APA, área de preservação ambiental das ilhas e várzeas do Rio Paraná. Falamos sobre um evento que será realizado na semana que vem, no sábado que vem em Porto Rico, que vai discutir a sobrevivência do Rio Paraná e a implantação aí da pesca esportiva, que seria uma das alternativas estudadas aí para ajudar o Rio Paraná, que está morrendo, como o biólogo disse aqui para a gente, né? É uma mesa redonda que vai ser realizada em Porto Rico.